laboratórios particulares. Então, agora o Arthur vai conversar conosco, vai nos falar um pouquinho a respeito de como é que funciona. Arthur, estamos também ao vivo com a sua foto no Facebook também, para que quem não puder estar nesse momento escutando aqui a 107.7, pode acessar também pelo Facebook, tá bem? Obrigada pela tua atenção, boa tarde, bem-vindo.
Muito boa tarde, Camila, boa tarde a todos que nos escutam e que também, através das redes sociais, conseguem nos acompanhar.
Pois é, Arthur, é um momento em que todos nós estamos diante de uma realidade bastante adversa, em primeiro lugar, e muitos também assustados porque nós não conhecemos muito bem, né, esse vírus, não é à toa que o próprio nome diz, né, novo coronavírus, e existem alguns locais, alguns países que conseguiram conter a doença através da testagem. Claro que não são países tão grandes como o nosso país, né, mas conseguiram fazer através disso e nós também agora estamos, digamos assim, com acesso mais fácil a esses testes. Quem quiser fazer o teste pela rede particular, como é que deve proceder e a quem é indicado?
Então, como funciona hoje? Atualmente, os testes, eles são realizados com uma única metodologia, até o momento, certo? Que é o que se tem à disposição. É uma metodologia por PCR, é uma técnica que é a mesma utilizada pelo laboratório LACEN do Estado e todas as outras referências de laboratórios nacionais e internacionais. Me refiro por enquanto porque a partir do próximo dia 15, eu não tenho como estimar uma data certeira, porque até hoje manhã em contato com as empresas que distribuem, eles também não sabem passar com precisão, teremos uma segunda opção de testes aqui no município e na região. Então, essa metodologia utilizada hoje, ela é feita uma coleta por agendamento, as pessoas que têm um interesse buscam um agendamento dessa coleta, para quê? Para que a pessoa não tenha que se deslocar da sua casa e ir até o hospital. Isso a gente não é conveniente para ninguém, estamos no momento de isolamento, então quanto mais as pessoas permanecerem nas suas casas, pior. Então é feito um agendamento, o laboratório vai, combina com essa pessoa aonde vai ser realizada a coleta, e aí é feito uma coleta com um swab. O swab é como se fosse um cotonete especial, aonde se coleta, se passa por secreções do nariz e da boca da pessoa.
Tem uma dúvida aqui que penso que não é só minha, né? Porque a gente já viu algumas fotos, algumas imagens. É difícil de fazer esse teste? É doloroso? Desconfortável?
Na verdade, a recomendação ela é assim. Quanto mais incômodo for a coleta, melhor ou mais qualidade tem o material que vai para análise. Então, se eu te disser que foi feita uma coleta desse material numa pessoa e a pessoa não se sentiu incomodada, é porque a coleta não foi bem feita. É porque o material não tem boa qualidade para análise. O que, que eu quero dizer com um incômodo? Querendo ou não, é desconfortável ter um cotonete no nariz. Então, isso vai provocar uma irritação, vai provocar espirros. Tem pessoas que sentem náuseas. Enfim, não é uma coisa totalmente, também não é alarmar, mas o incômodo que se diz é um leve incômodo. E a pessoa sentir essa vontade de espirrar. Algumas pessoas em algumas regiões da boca sentem um pouquinho de náusea, mas nada mais do que isso. Mas isso garante que o material seja um material de boa qualidade para depois ser feita a análise.
Pois é, daí inicialmente quando toda essa, não quando começou a pandemia, né, mas quando os casos começaram a aumentar aqui no país, principalmente aqui na região, também se falava muito que não é todas as pessoas que precisam fazer esse teste. Qual é a recomendação? Se você não tem sintoma, não teve contato com alguém que possa estar com o vírus, é recomendado de qualquer forma? Quem deve priorizar?
Na verdade, como ele é um exame, e hoje até falando, o prazo de entrega dele fica em torno de 3 a 5 dias, o prazo para o resultado, e ele é um exame da rede privada, e qualquer pessoa pode ter acesso à realização desse exame. A única coisa que se exige como essa metodologia é que a pessoa tenha uma requisição, um pedido médico, uma solicitação médica. Então, se o médico da pessoa solicitar o teste, essa pessoa está apta a fazer. Não necessariamente ela tenha que ter sintomas ou não. Aí vai do critério do médico solicitar. Temos bastante pessoas e empresas também que fazem por ter aquele... nessa altura, nesse bombardeio de informações que se tem, a própria cabeça da pessoa não consegue nem render no trabalho se existiu algum caso próximo a ela.
Uhum.
Então, existe essa preocupação do lado emocional e por probabilidade das pessoas. Então, tem pessoas buscando por essa questão, para dizer, não, eu quero ter certeza que eu não tenho, que eu não estou contaminando a minha família, que eu não estou, enfim, entre outros motivos. Mas, então, a pessoa que quiser fazer o exame, ela pode fazer, com sintomas ou não. Só que a nível do laboratório, ela precisa ter uma recomendação médica, ela precisa ter o pedido médico. Sempre frisando, para essa metodologia que estamos falando, a partir do dia 15, temos a outra opção. Aí não é necessário ter o pedido médico. Aí a pessoa entra em contato com o laboratório, aí a coleta é por sangue, não é mais por essa secreção, se coleta o sangue e no mesmo dia já sai o resultado.
Pois é, que daí são os testes rápidos, né, Arthur?
Isso, são os testes rápidos que estão para ser distribuídos no mercado.
Pois é, mas aí nós recebemos a informação, e até me corrija, né, se eu estiver errada, de que esses testes rápidos, eles seriam recomendados a quem já tem os sintomas há alguns dias.
É porque existe uma janela. Então, ele não é recomendado, ou seja, ele vai dar um falso negativo para a pessoa que tiver, por exemplo, antes de 5 dias que não tenha sintoma, ele pode dar um falso negativo. Sim, porque esse teste rápido, ele vai marcar se a pessoa, ele vai ter IgG e IgM, ou seja, um item, ele diz se a pessoa tem a doença no momento, falando de uma linguagem bem fácil, e o outro marcador é se a pessoa já teve contato com a doença, já o sistema imune dessa pessoa já foi acionado contra esse vírus, ou seja, se já passei por isso ou não. Então, ele dá essas duas informações, se eu tive contato e se eu tenho no momento. Mas, sim, o recomendado é que as pessoas teriam que esperar um certo tempo. É difícil falar isso, porque um portador assintomático, ele não tem noção de quando foi a contaminação, quantos dias faz isso. Até uma pessoa assintomática, às vezes, é difícil mensurar essa questão de tempo, de quantos dias eu estou contaminado. Mas sim, Camila, existe isso de ter essa janela, esse período que teria que esperar para poder fazer o exame, para que o exame tenha um resultado mais fidedigno.
Uhum. Outro detalhe que nós já recebemos aqui como informação, não sei se mudou, porque, né? Hoje nós vivemos um dia após o outro, né? A informação muda a todo momento. Mas quem fez, a primeira pessoa que fez um teste particular aqui na região, ele foi preciso retestar novamente, né, que é a contraprova, digamos assim, daí Nula-100, que é o laboratório credenciado. A metodologia é a mesma, você faz no laboratório particular e obrigatoriamente é preciso testar novamente Nula-100 para entrar nos indicadores?
Na verdade, hoje, qualquer pessoa que é dado como positivo já é notificado à vigilância sanitária daquele município, como foi Marau, como foi Vila Maria, Passo Fundo. Então, no momento que se tem o positivo, é notificada a vigilância sanitária da cidade e a vigilância alimenta o sistema, enfim, estadual, nacional. Tem que passar por esse por esse processo. Então, nós notificamos a vigilância. E a metodologia é a mesma, feita na rede privada que a rede pública. É a mesma metodologia. Não teria hoje por que ter uma contraprova. Uma por questão de custos, o Estado hoje não dá conta nem de realizar os exames em pessoas internadas em estado grave. Ele não consegue dar conta toda essa demanda. Tu imagina se todo mundo que for positivo tiver que fazer uma contraprova. Não se está exigindo essa contraprova. Na primeira notificação positiva, já se notifica a vigilância sanitária e se dá o andamento de isolamento por aí, sem ter que fazer essa contraprova no placenta.
Qualquer pessoa pode fazer esse teste, criança, jovem, adulto, idoso?
Qualquer pessoa, não tem uma limitação de idade. Qualquer pessoa pode fazer, tanto o que é feito agora, então, por secreções, quanto o que vem depois, do dia 15, com a análise de sangue.
E vocês têm algumas unidades do Laboratório Exatos, né, espalhadas pela cidade. E toda a equipe de vocês está preparada, está capacitada para fazer a coleta do secreção?
Desde o primeiro dia, nós determinamos que algumas colaboradoras seriam as responsáveis por essa coleta, então não é todo mundo que está fazendo. A gente centralizou, preparou muito bem 4 ou 5 pessoas, então elas ficam elas as responsáveis de sempre, por questão de padronização, sempre são as mesmas pessoas que fazem essa coleta e que conduzem a situação.
Lá no Hospital Cristo Redentor tem uma unidade, né, do laboratório de vocês. O funcionamento por lá, como está?
Na verdade, o funcionamento para pessoas que querem fazer esse exame, ele é por agendamento telefônico. Então, elas precisam ligar para a unidade do hospital ou para qualquer outra unidade, vai ser centralizado, vai ser passado o contato para elas, e elas agendam por telefone, solicitam que desejam fazer o exame. Para quê? Para que se evite dessas pessoas se aglomerarem no hospital. Nós temos que manter o hospital em ambiente sem grande circulação de pessoas. Então, a gente não está recomendando que essas pessoas vão até o hospital para fazer o exame do coronavírus. Claro, para qualquer outra situação que deseja um laboratório, o laboratório está aberto 24 horas, chegando ao Hospital Cristo Redentor vai conseguir ter acesso. O que a gente recomenda é para pessoas que desejam fazer o exame do coronavírus que agendem por telefone.
Tá certo, mas de qualquer forma é bom, né, nós reforçarmos, Arthur, que nesse momento, pelo menos até o dia 15, né, dia 15 é uma previsão, vamos dizer assim, mas pelo menos até o dia 15 é necessário que as pessoas antes consultem os seus médicos para obter uma requisição e aí possam apresentar a requisição depois de agendar com vocês. Isso é o básico, pelo menos por enquanto, né?
Essa informação ela tem que estar bem clara. Depois do dia 15, ou seja, para fazer o teste rápido, que é feito com sangue e que o resultado sai no mesmo dia, não é preciso nenhum tipo de requisição médica, de solicitação médica. E sim, agora, no momento, para fazer esse teste agora, que é de secreção, esse teste, sim, a pessoa só vai conseguir realizar com o pedido médico, com uma solicitação médica. Porque esse material, senão, ele não é encaminhado para o setor de análise sem ter anexado junto esse documento por solicitação médica.
Com relação a valores, também o pessoal pode dar uma consultada, né, ligar para consultar, conversar com vocês. Você poderia nos deixar um telefone de contato?
Pode ser feito em qualquer das nossas unidades, entrando em contato, elas vão ter o esclarecimento de horários, dias disponíveis, enfim, a combinar de valores, formas, enfim, tanto no 1430, no 6877, são várias unidades, então não. Mas enfim, qualquer uma delas consegue conduzir a pessoa e esclarecer.
Arthur, como biomédico, como responsável por uma rede de laboratórios aí, né, por várias unidades, na verdade, né, de laboratório de análises clínicas, você conhece bem a situação em que nós estamos vivendo Nos fale aí algumas recomendações essenciais, nos dê um alerta de como é que nós temos que enfrentar esse momento agora, mesmo que nós estejamos com medo, inclusive do desconhecido, ansiosos, né? Nós estamos muito ansiosos. Deixa aí o seu recado também como profissional da saúde para que, de alguma forma, possa nos acalentar nesse momento.
Olha, eu acredito que para o momento agora seriam evitar extremos. E isso eu digo, não é momento para quanto, mas também não é momento para ter um relaxo total, para ter para voltar à vida normal. Não é o momento nem de um extremo e nem do outro. É preciso ter coerência. Como tu mesmo disseste, as pessoas estão... É muita informação que cai sobre essas pessoas vindas de todas as áreas, de todos os segmentos, então gera um pouco de preocupação, sim, mas eu diria que um pouco de calma, as pessoas de maior risco são as que devem tomar um pouco mais de cuidado, são as pessoas acima de 60 anos, com alguma doença já pré-existente, então nós temos que resguardar essas pessoas. Claro que não tá, o vírus não escolhe idade, mas existe esse bom senso. Se eu disser para ti assim, uma notícia boa ou um fato bom para que o ouvinte consiga perceber, todas as pessoas que foram detectadas positivas até o momento, que passaram aonde eu tenho o alcance, o conhecimento, os familiares não foram contaminados. Então, isso é um sinal positivo, é um sinal de alento, para tirar um pouco aquele drama, o pânico que as pessoas vivem de que vai existir uma contaminação em massa e que todo mundo vai para o hospital, mal. Não é assim, mas também não dá para abandonar os cuidados, que se é recomendado por Ministério de Saúde. Enfim, o lado bom é que eu vejo que, da mesma forma com que vejo com muito bons olhos isso, de pessoas que foram testadas positivas e todos os seus familiares, depois de uma semana, duas semanas, que fizeram a monitoração e não foram contaminados, isso para mim é um sinal bom. É um sinal que não é como se imaginava. Mas também, por outro lado, todo cuidado é pouco. Então eu acho que as condutas como estão seguindo, acredito que não deva ser nada fácil para quem está gerindo um estado, para quem está gerindo o município, para quem está gerindo, enfim, suas empresas, é o momento para evitar extremos. Nem tudo é pânico, muito longe disso, mas também é bom não descuidar de todos os cuidados que todo mundo já conhece com o isolamento social.
Arthur, quero te agradecer, inclusive no Facebook tem muita gente, né, deixando seu recado, agradecendo pelos esclarecimentos, porque é um momento em que nós buscamos também reconhecer o que existe de serviços oferecidos aqui na nossa comunidade, na nossa cidade. Nós sabemos que o Estado está se organizando, né, para enfrentar, já se organiza há algum tempo para enfrentar tudo isso. Nós sabemos que os hospitais, tanto o Hospital Cristo Redentor, se organiza com muita dedicação, aliás, e temos que reforçar isso, né? Que há uma dedicação extrema do hospital, também o hospital referência, que é Passo Fundo, todos eles estão se organizando, mas que é necessário que nós consigamos buscar dentro da comunidade, com os agentes de saúde daqui, que recursos que existem para que nós também possamos nos sentir mais seguros. Então, te agradeço pelos esclarecimentos, pelo teu tempo dedicado aqui à tua Rádio Alvorada. E qualquer coisa, você sabe, né, que tem os microfones aqui à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Eu agradeço, até gostaria de agradecer de forma pública todo o pessoal da área da saúde que está envolvido. O Hospital Cristo Redentor, querendo ou não, na nossa região, é onde essas pessoas com sintomas buscam atendimento. Então, os poucos médicos que estão lá na linha de frente, tendo que suportar, fazer essa triagem desse pessoal, os próprios colaboradores do laboratório, que num momento questionaram ou se sentiram não quero fazer isso. Estão na linha de frente, estão coletando das pessoas, tendo suas famílias, tendo seus filhos. Então, a todos eles, eu gostaria de fazer o meu agradecimento e meu nome fica à disposição, meu contato, contato da empresa, para quem tiver qualquer tipo de dúvida, a gente está pronto para nesse lado dar aquela mão e aquela palavra de esclarecimento.
Se cuida, tá, Arthur? Você, toda a tua equipe, muito obrigada.
Igualmente para vocês, obrigado e até mais.
É isso aí, conversamos então com o Arthur Fracanabi, um dos sócios proprietários do Laboratório Exatos, e temos algumas unidades do laboratório aqui em Marau, né? Ele deixou também um telefone à disposição para o pessoal que quer tirar dúvidas com o exame, aliás, com relação à realização do exame para a detecção do coronavírus, né? Um exame que, claro, não é o exame realizado pela rede pública de saúde, é um exame que é pago. Ele mesmo explicou que a pessoa pode entrar em contato, eles disponibilizam o valor, as condições de pagamento, também é necessário avaliar cada um dos casos. Então, agradecer a ele e desejar aí que toda a equipe de saúde esteja pronta, apta e forte para enfrentar esse momento. E eu vou aproveitar aqui, gente, já que estamos ao vivo no Facebook também, para dizer que no meio da entrevista eu ganhei um presente. Olha que coisa mais linda aqui. Não é de dia do jornalista, porque hoje é dia do jornalista, eu já recebi muitos presentes e abraços e beijos. Além do dia dos jornalistas, olha o que a Giza, a Gisele Longo, o Benício e o Júnior também, Rosolém, me mandam aqui, ó. Para adoçar a quarentena, para que vocês lembrem o quanto amo a nossa amizade, quanto vocês nos fazem bem. E é isso que tem nos tornado fortes e também que tem conseguido nos deixar mais tranquilos com relação a esse momento. Obrigada, Giz, a todos, Benício, o Ju e todos que estão na nossa companhia também, que deixam seus recadinhos, que mandam aqui para o recado, para o WhatsApp da tua rádio. Ai, obrigada, é isso que a gente precisa. Aí o pessoal manda para cá, Camila, quem sabe vocês entrem em contato com tal pessoa, tirem essas dúvidas. E a gente vai seguindo até, muitas vezes, orientações dos ouvintes, que, por vezes, a nossa pauta, né, que alguns assuntos escapam da nossa pauta. Então, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, manda para cá que a gente dá um jeitinho de buscar mais informações, tá bem? Um beijo a todos que estão na nossa companhia e espero que essa entrevista tenha sido bastante esclarecedora.
Seguro é ter a certeza de proteção nos melhores momentos da sua vida. Seguro é ter a certeza que a sua família está protegida. Saber que se acontecer algo com você, com sua empresa, com seu veículo, você está seguro. Em Marau e região, seguro é com a Almeida Seguros. 24 anos de credibilidade e experiência. Escritórios em Marau, Tapejara, Carazinho e Davi Canabarro. Almeida Seguros. Fone 3342-1140.
MR Embalagens, linha completa de artigos para festas. Atende mercados, padarias, restaurantes e docerias. A MR Embalagens atende festas nas comunidades da cidade e do interior. Qualidade, atendimento qualificado, ótimos preços e condições de pagamento. A MR Embalagens trabalha com os melhores produtos para o seu evento ou a sua empresa. Telefone 3342-4082. MR Embalagens, em Marau, na Avenida Presidente Vargas, 1498.
A Prefeitura de Camargo decretou situação de emergência do município.